Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Se o próximo é o Palmeiras, é campeão! Palmeiras! Campeão!
Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu!
Dali, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo, torcedora do Palmeiras, seja muito bem-vindo, torcedor do Palmeiras, para mais uma live do GE Verdão, aqui no seu, no meu, no nosso...
GE.Globo, não no nosso Pacaembu, essa é clássica, hein?
Ferrinho, eu sou João Pedro Brandão, estarei no comando desta live, deste podcast, ao lado de Thiago Ferri, aqui nos estúdios da TV Globo, e também, mesmo que virtualmente, ao lado de Leandro Boca, a voz da torcida palestrina. Boca, já dá o seu salve aí, o Família Palestrina. Quando surge, Leandro Boca?
Salve nunca! Quando surge, JP, Thiago Ferri, todo mundo da produção e todo mundo que está aí acompanhando mais um GE Palmeiras ao vivo, ou você que está gravado. Palmeiras venceu a Portuguesa e é líder geral do Campeonato Paulista, gente. E isso é bom demais. Tem algumas falhas que ocorreram no jogo, a gente pode até debater aqui, mas hoje eu não estou num momento muito corneta, não. Ainda mais com o golaço de Gabriel Menino, com o artilheiro, e ele com o cavanhaque, gente. Ele com o cavanhaque não tem erro. Não tem erro, Flaquito Lopes. Palmeiras venceu por 2-0 e me deixou não mega satisfeitos com a partida, mas satisfeito com o momento do Palmeiras, satisfeito em ver o Palmeiras mais uma vez líder geral de uma competição. Claro que tem dois jogos ainda, contra o São Paulo é um jogo extremamente complicado, não dá para saber se o Palmeiras vai terminar líder geral, mas nós demos um grande passo e só tem mais 6 pontos para definir isso. E ser líder geral, JP, é muito importante para a gente fechar a segunda fase jogando em casa, né?
Claro, é importantíssimo. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem, pensando nos times grandes, né, nos principais candidatos a título. Essa primeira fase do Campeonato Paulista serve, como a gente já falou aqui, diversos momentos para testar o time, fazer ajustes finos ali, mas pensando no título, para garantir essa melhor colocação e decidir até a semifinal em casa, né, num jogo único, e a grande final, o último jogo, né, do mata-mata, da ida e volta em casa. Thiago Ferri, acompanhamos o jogo juntos aqui na redação e falávamos, né, sobre quanto esse meio de campo do Palmeiras funcionou hoje. Nas últimas edições, nos últimos episódios, eu tenho até notado, principalmente quando eu vou ver os cortes do podcast, em vários momentos dos últimos episódios a gente falou mais um teste do Abel, mais um ajuste fino, enfim, mas esse meio de campo vai tomando uma cara de um meio de campo de aproximação, de jogadores que têm técnica para fazer esse jogo de aproximação, que o Abel gosta, isso é notório, né? Mas uma boa partida do Palmeiras com mais alguns testes, né? Caio Paulista ganhando uma minutagem um pouco maior, mas dentre tudo isso, acho que o que mais nos chamou a atenção foi esse meio de campo de aproximação entre Aníbal, entre Rafael Veiga, Zé Rafael, enfim. Quero suas considerações também sobre essa partida, 2-0 pro Verdão, mas como o Boca já trouxe no destaque inicial dele, mais do que o resultado, o desempenho do Palmeiras, acho que deixa o torcedor animado, né?
É isso, JP, Boca, pessoal que está acompanhando esse livecast ou ouvindo com o podcast, valeu pela companhia mais uma vez. O Palmeiras teve uma mudança em relação ao que vinha sendo usado, que tirou um meio-campista, o Richard Rios, e colocou o Caio Paulista. O restante da equipe, basicamente, aqui já jogou na rodada passada, e eu já tinha falado no último podcast que eu não estava gostando do Palmeiras com os 4 meio-campistas, né? Porque isso fazia com que o Zé Rafael jogasse quase como um ponta esquerda, não é a dele, ele tinha que defender como um ponta esquerda, ele não funciona bem daquela forma, mas era uma tentativa de tentar encaixar todo mundo que estava jogando muito bem, o Richard jogando bem, o Aníbal jogando bem, o Zé jogando bem. Acabou que o Richard foi pro banco, entrou bem, inclusive, deu assistência, uma lindíssima assistência de calcanhar pro gol do Gabriel Menino 2-0, mas eu entendo que o Palmeiras funcionou melhor hoje, jogando com Zé Rafael e Aníbal Moreno como dupla de volantes, com Rafael Veiga ali à frente deles, o Endrick começou um pouco mais como um segundo atacante ali por dentro, no segundo tempo, jogo mais aberto, acho que também começou a criar um pouco mais, e tendo o Caio Paulista como ponta esquerda. A gente estava falando, eu sinto falta de um Palmeiras ter jogadores de velocidade pelo lado, não ter que improvisar o Zé Rafael daquela forma. O Abel já falou que estava testando uma nova rota de ataque, uhum. E agora ele faz esse teste tendo o Caio Paulista. O primeiro tempo até acho que foi truncado, mas o Palmeiras conseguiu trocar muito bem, passes até intermediária ali da Portuguesa. E era o que você falou, um jogo mais próximo, o Aníbal jogando com o Rafael Veiga mais próximo, com o Zé Rafael, tentando ali usar especialmente o lado direito com o Marcos Rocha. Faltou acho que um pouquinho mais com o Caio Paulista, mas a partir da expulsão, obviamente, a coisa deslancha, né? O Palmeiras toma conta do jogo, mas eu acho que é um esquema, eu continuo achando que o que a gente viu nessa partida contra a Portuguesa tem que ser, para mim, a base do Palmeiras para a sequência do campeonato. Tendo um jogador de velocidade, de fato, pelo lado direito, o Endrick que joga um pouco pelo lado, mas também por dentro, uhum. E aí o meio campo com Veiga, Zé Rafael e Aníbal Moreno, que acho que jogaram bem.
Ô, Ti, não exatamente, e não falo de sistema tático e na forma 100% comportamental, taticamente, mas esse Palmeiras de hoje, né, desta quarta-feira, teve mais cara do que a gente está acostumado a ver de Palmeiras desde que o Abel chegou, você acha? Ou não, ou ainda não? Eu nem, não 100%, mas eu senti mais uma cara de Palmeiras nisso, não sei se deu para pegar, vou querer saber do Boca isso também, mas quero sua opinião.
Não, eu acho que se a gente for pensar do que a gente costuma ver do time do Abel, que é uma equipe que normalmente tem jogadores de lado que fazem mais diferente, que você tem força ofensiva pelos lados do campo, isso lembra de fato um pouco mais, porque o que a gente estava vendo, e eu acho que a tentativa do Abel é válida, tá? De colocar ali, de mudar o esquema, jogar o Zé Rafael mais na frente, até para ele tentar entender o que ele tem na mão ali, o que a gente falou, com uma pré-temporada curta, o Paulista acaba servindo de preparação para o restante do ano. Mas então eu acho que de fato assim, a equipe fica um pouco mais próxima do que a gente está acostumado. Sempre vai ter a saída com três defensores, independente se são dois zagueiros ou três. Quem fez a saída de três nesse jogo foi o Piquerez, com o Caio Paulista abrindo o jogo pelo lado direito, pelo lado esquerdo, desculpa, pelo lado direito, Marcos Rocha e Endrick se revezavam nessa função, com um deles sempre trazendo por dentro. Então, nesse sentido, sim, eu acho que é uma equipe que a gente está mais acostumado a ver, o estilo de jogo do Palmeiras. Acho que aí vai mais no encaixe de peças. Uhum. Por exemplo, o Gomes está machucado. Quando o Gomes voltar, ele toma um lugar. O Mike era titular, só que a gente já falou no último podcast, eu repito, eu tô vendo dificuldades para o Abel para colocar o Mike no lugar do Marcos Rocha, porque eu acho que ele tem jogado bem.
Muito bem.
É um dos principais nomes do Palmeiras na temporada. Então, acho que, mas para mim, a gente viu o que seria a base. E aí agora o Abel vai fazendo o encaixe das melhores peças a partir do que a gente viu.
Tô de acordo. Boca, acha que lembrou um pouco mais o Palmeiras... dos últimos anos, o jeito de jogar, e de novo, não se apegando único exclusivamente a posicionamento e questões táticas, mas a forma de jogar lembrou um pouco mais o que o palmeirense está acostumado, ou não? Tô viajando um pouco aqui.
Não, eu não acho que você esteja viajando, JP, porque realmente o Palmeiras com três homens no meio-campo e três jogadores mais avançados é o que o palmeirense acostumou a ver nos últimos anos. O único ponto que eu coloco, aí é a opinião, eu concordo com você, tá? Eu concordo que isso de fato aconteceu. Agora, eu acho que o Richard Rios tá jogando muita bola, gente. Muita bola. Tanto que ele entra no jogo de hoje muito bem, o cara tá tão seguro que ele dá um passe de calcanhar dentro da área pro Gabriel Menino fazer o golaço que fez. Então, da mesma forma que o Ferri tem razão aí quando ele fala, pô, o Mike vai voltar, mas será que é o Rocha que sai? Porque o Rocha tá muito bem. O Rocha deu uma fatiada pra área hoje, pro gol do Flaco Lopes, que o Caio Paulista dá uma casquela, que foi brincadeira. Foi muito... muito bom, foi muito bonito de ver. E o Richard Rios é um jogador que também tá pedindo passagem, tá pedindo titularidade. Então hoje, JP, eu vou te falar que ainda bem que tem o Campeonato Paulista para você fazer testes. Porque sim, definir um melhor Palmeiras é muito complicado. Eu entendi a questão do Ferri, o ponto que eu discordo dele é que eu acho que com o tempo, um Palmeiras com quatro homens no meio-campo pode vingar. Eu entendi que pô, talvez o Palmeiras com três homens no meio seja um Palmeiras eficiente, seja um Palmeiras que o palmeirense está acostumado a ver. É, o meio-campo do Palmeiras hoje funcionou, eu concordo com vocês. Altas trocas de bola, altas trocas de passe, foi muito legal de ver. Faltou eficiência efetivamente lá para ir para a bola e para o gol, né, gente? Porque assim, ficou muito lá no meio de campo também, e realmente chutes no gol mesmo no primeiro tempo, acho que o Palmeiras só deu dois. Né? Agora, eu enxergo que a médio prazo, a longo prazo, esses quatro jogadores juntos podem jogar bem, porque eles têm uma qualidade individual muito alta. Aníbal Moreno, Richard Rios, Zé Rafael e Rafael Veiga, individualmente falando, os caras são muito bons. E eu acho que com o tempo e a genialidade do maior treinador da história do clube, pode funcionar.
Também tenho essa impressão. E Boca, é que bom que vocês, quando vocês discordam também, e nem eu tenho essa certeza se assim a forma de expressar seria melhor de exatamente como o Palmeiras jogava. Deu mais um quê de Palmeiras dos últimos anos. Falando nisso, não exatamente no que é o Palmeiras, no que foi o Palmeiras dos anos de Abel Ferreira pra cá. Ele deu uma declaração curiosa na coletiva, Ferri, que a gente estava acompanhando, né? Sobre o Everton. O Everton que tem sido pauta, já foi pauta aqui no nosso podcast, nas nossas lives, tem sido pauta nas redes sociais, enfim, nas conversas de bar ali entre os torcedores palmeirenses. E o Abel falou que essa última fase, assim, que o Everton vem atravessando, tem muito a ver com o que o próprio Abel Ferreira pediu para ele, para ter uma mudança na forma que ele estava acostumado a jogar, e essa mudança leva o tempo de adaptação natural, assim como um jogador de linha, né, que exerce uma função e de repente é puxado para outra, demora um tempo para se acostumar. É claro, o Everton continua na mesma posição, mas jogando de uma forma diferente a pedido do Abel, tentando sair, atacar mais a bola, usar a envergadura dele. O Abel fala muito disso, né? Então, eu achei curioso, né? Te chama a atenção porque explica um pouco, né, dessa mudança repentina no estilo de algumas saídas do gol. Hoje mesmo, né, ele deixou uma bola escapar, quase sofreu gol, ele mesmo conseguiu corrigir a rota ali e salvar. Mas enfim, queria ouvir de você, quero ouvir do Boca também já já, mas curiosa essa declaração do Abel falando sobre o Everton, né?
É, o Abel tá numa sequência de defesa do Everton. Ele foi perguntado depois do jogo do Mirassol, foi na sequência do derby, e o Everton foi bem naquele jogo, fez defesas importantes. Ele falou que confia muito no Everton, não falou com ele depois do derby, porque quando ele jogava bem ele também não falava depois, né? Então era um cara que tinha confiança dele. E nesse jogo, agora com a Portuguesa, chamou muito a atenção, porque assim, quase que toda a bola na área da Portuguesa, o Everton saía do gol e muitas delas ele saiu mal. Ele se perdeu ali no meio do caminho. Ele de fato, assim, ele é um goleiro que o Abel já falou, tem uma boa envergadura, mas não é um goleiro que toda a bola na área sai, ele ataca a bola e tal. E a gente viu isso acontecer. Eu vou até, porque você falou, JP, eu vou pegar aqui a declaração do Abel,
Boa.
que ele começa falando assim: o culpado sou eu, quando ele é perguntado agora sobre o Everton nesse jogo com a Portuguesa. Quando tentamos inovar e sermos melhores, é sempre um processo de aprendizagem. Ele fez exatamente o que eu pedi. Isso que eu quero que ele faça, seja um goleiro que use a envergadura e a altura que tem. O único que pode jogar com a mão dentro da área é o goleiro, e nós temos que ter essa vantagem. Estou a desafiá-lo a arriscar a sair. Esse processo de aprendizagem é responsabilidade minha. É um processo que vai ser não só bom para o goleiro, como já era, mas para fazer um upgrade. Então aí está a explicação. Por que que a gente viu o Everton sair tanto do gol? E aí eu tenho dúvida, eu não sei se influencia alguma coisa ali na iluminação do Canindé, que é um estádio que ele não está acostumado a jogar, se isso pode ter pesado, mas realmente ele saiu muito mal do gol hoje, e mais de uma vez. Agora, pela forma como o Abel, já que o Abel está nessa de buscar o Palmeiras versão 9.0 melhorar para 9.5 ou versão 10, não passa só pelo que a gente fala do meio de campo, né? Passa também pelo seu goleiro e por ele ter uma postura mais agressiva na saída de bola, que inclusive fez falta contra o Mirassol, porque o gol do Mirassol, ele não sai do gol, né? Não sei se também isso tem alguma influência. Ele conversou com o Everton depois disso, porque é uma bola bem fechada, o Everton não sai do gol, o Mirassol faz 1-0. E contra a Portuguesa a gente viu um goleiro bem diferente.
É, realmente.
Ô, JP.
É curioso, né? E eu quero saber de você, Boca.
É, eu vou ser talvez um pouco polêmico agora, tá, gente? Eu talvez seja um pouco polêmico de verdade, mas eu acho isso uma grande bobagem, cara. Eu acho isso uma grande besteira. Não consigo enxergar esse benefício. Até então, nós tínhamos um dos melhores goleiros da história do Palmeiras, comparado com o Marcos, um goleiro que serve à seleção brasileira, um goleiro que tem destaque na seleção brasileira quando joga, um goleiro extremamente decisivo, um goleiro já bem experiente. O Everton está muito mais perto do final da carreira do que do início da carreira, essa é a realidade. E aí agora, mais perto da reta final dele, ele tem que ter algumas mudanças no estilo de jogo. Era um goleiro extremamente seguro, né? Eu não sei se isso é real ou se o Abel fala isso de verdade. Eu sei que eu tô sendo muito polêmico, até peço desculpas pra rapaziada, não fiquem chateados comigo. Ou se o Abel só tá realmente, mano, protegendo o cara ali, entendeu? Ah, não, ó, o culpado sou eu, porque eu pedi pra ele sair mais vezes. Mano, ele tá jogando pior dessa forma. Ele tá jogando pior. E outra coisa, ele tem os fundamentos de um goleiro, ele é um grande goleiro. Ele tem os fundamentos, sim, ele sabe sair. Ele sabe sair e buscar bola. Só que a realidade é que ele tá saindo buscando e falhando, gente. Tá? A verdade, ela é dura, mas eu acho que às vezes ela tem que ser dita. De verdade, pra mim, o Everton não vive um bom momento com a camisa do Palmeiras. Não significa que eu não seja fã, não significa que eu não queira ver o Everton como titular, não é nada disso. Mas ele não, claro, vive um bom momento com a camisa do Palmeiras. E às vezes, cara, é uma tentativa de se florear uma coisa. Que não sei. Cara, no clássico ele errou. Em outros jogos do campeonato ele também errou. E hoje, nas saídas de bola, ele errou novamente. Ainda bem que em uma delas ele errou e logo depois ele consertou e acabou fazendo um milagre, né? Mas agora assim, eu pedi pro Everton mudar o jeito... Ah, gente, desculpa, isso aí pra mim não cola. E se colar não tem que ser feito, porque é um jogador já extremamente maduro, extremamente consagrado. Aí você vai virar para um jogador no final da carreira, ó, cara, para de chutar com o pé direito, chuta com o pé esquerdo, para, gente.
E me chama um pouco a atenção que faz parte, acho que corrigir alguns erros, corrigir algumas rotas, tentar impor ao jogador, seja ele atacante, meio campista ou goleiro, uma nova forma de jogar, mas não era algo que prejudicava o Palmeiras, né? Muito pelo contrário, como o Boca bem destacou, o Everton vinha muito bem. Foi e é ainda peça fundamental desse Palmeiras vencedor. Então, eu também acho que tem um pouco do Abel querendo chamar um pouco da responsabilidade para ele, para tirar o foco do Everton, para, né, dar um pouco mais de tranquilidade para o goleiro restabelecer sua melhor fase, o que eu acho que vai acontecer mais hora, menos hora. Mas se de fato ele, né, está insistindo numa mudança de postura do Everton, talvez seja a hora de recalcular essa rota e falar, oh, pô, pensei que poderia ser um jeito, sair de um jeito que eu estava pensando, não está dando certo, vamos ajustar de novo, porque o que estava sendo feito antes estava sendo bem feito, né? Então, mas faz parte, mas gostei muito do que você falou, Boca, pra gente arrematar esse assunto, que é, não é porque estamos criticando aqui essa postura nova do Everton e que ele vem de algumas, acumulando algumas partidas ruins, que a gente acha isso, que ele tem que sair do gol do Palmeiras, que ele não presta, que ele não serve, não. Pelo contrário, o Everton é um grande goleiro e acho importante você, como voz da torcida, também levantar esse ponto. Oh, tô criticando porque faz parte, tá? Tendo atuações ruins e ponto. Continua sendo um ídolo da torcida palmeirense e não apaga, sim, de forma alguma tudo que ele fez no Palmeiras nesses últimos anos. Falando mais um pouco também sobre outros aspectos que o Abel tratou na coletiva e algo que foi um tema nos episódios passados, principalmente no último que eu participei, a entrada do Lázaro, né? Ele entrou bem novamente no time do Palmeiras, tem ainda uma minutagem baixa. E o Abel brincou um pouco com isso, falou, pô, vocês têm que reclamar com a FIFA, porque eu só posso colocar 11 em campo para sair o Lázaro, eu tiro quem? Que eu tô gostando de todo mundo e tal. Mas, de novo, ele dá uma desviada no foco da questão, né, Ti? Porque dá sim para dar uma minutagem um pouquinho maior pro Lázaro, que vem correspondendo quando entra no time, né?
Hoje foi o jogo que ele teve mais minutos, né? Eu tô até pegando aqui certinho, ele entrou aos 25 do segundo tempo. Ele até ia entrar um pouquinho antes, o Abel já estava preparando para colocar ele e o Estevão, aí sai a expulsão, ele segura a troca, por mais a expulsão saiu aos 14, né, 14 para 15 minutos, ele segura ali mais alguns minutos e depois coloca o Lázaro, e eu acho que ele jogou bem, ele não teve muito tempo para jogar, começou até jogando mais como uma dobra ali na defesa pelo lado esquerdo, como quase como um quinto homem na linha. Mas depois, quando ele começou a receber um pouco mais de bola na frente, acho que ele teve algumas jogadas interessantes, tem uma boa finalização, um cruzamento que ele dá pro Rony na segunda trave também, que o Rony acaba finalizando para fora. Ele é um cara que ele traz uma... Ele já demonstrou assim, por exemplo, ele é um cara que arrisca mais, finaliza mais, ele até falou que... Sendo destro, ele gosta de jogar na ponta esquerda porque dá a possibilidade de cortar para dentro e finalizar, e ele teve uma boa finalização contra a Portuguesa. Então, assim, eu entendo o Abel, né? Falar, não, tem que pensar na FIFA e tal, tem que reclamar com a FIFA, porque só não dá para jogar todo mundo. Mas, assim, o Abel, acho que ele sabe que, até pela expectativa que foi, o Palmeiras pagou para ter o Lázaro por empréstimo, né? O Palmeiras pagou 5 milhões de reais pelo empréstimo, pode renovar esse empréstimo e pagar mais um valor, além da opção de compra depois. Então, é um jogador que o Palmeiras fez um investimento.
Claro.
Né? O Palmeiras fez um investimento, não foi alto porque é um empréstimo, mas fez um investimento para tê-lo por empréstimo. E ele, eu acho que é um cara que a gente pode ver cada vez mais em campo, né? A gente já discutiu assim, as escolhas do Abel, às vezes, nas trocas e tudo. Mas ele, por exemplo, nesse debate que eu tava, nessa opinião que eu tive no começo do podcast, de que a gente, de repente, está vendo a equipe base, quem sabe a equipe base do Palmeiras não é com as opções do momento. Sai o Caio Paulista e entra ele, por exemplo. Ele pode ser esse cara, ele pode ser um cara para virar titular na reta final. Eu entendo também que o Abel tem uma questão que, quando ele contrata jogadores, normalmente, ele não coloca o jogador de cara, não, esse é o titular do time.
Tem a hierarquia, do elenco.
Exato, exato. Claro. Ele é um pouco o Klopp no Liverpool, às vezes ele contratava jogador, às vezes demorava o jogador uma janela para colocar. Para jogar, né? Para preparar no estilo de jogo dele. Sim. E tal. Não chega a ser o caso, mas ele leva um tempo para colocar os jogadores. Mas assim, até nesse, porque, né, Boca, é um debate que a gente tem. Os pontos do Palmeiras, assim, a gente sente falta, assim, de um ponta que esteja fazendo a diferença nesse momento. Então, é um período curto, é óbvio que é curto, porque ele jogou 25 minutos hoje, jogou 10 minutos contra o São Bernardo, mas justamente por isso, tendo mais dois jogos para terminar a fase de grupo, bota ele cada vez mais, para ter mais espaço, para ver como é que ele responde já pensando no mata-mata.
Sem dúvida. E eu acho que a pergunta foi feita na coletiva muito pelo clamor da torcida, o Abel sabe também
disso, e ele precisava, né, ter falado.
Claro. Né?
Porque ele não... Isso era uma coisa até que eu já estava querendo... Se eu tivesse ido pro jogo, eu queria perguntar, porque é isso, o Palmeiras contratou o Lázaro, já levou um tempinho a mais para inscrevê-lo, teve um jogo que ele não foi nem relacionado, aí ele é relacionado no primeiro jogo, entra contra o São Bernardo, depois não sai mais do banco. E, pô, a gente vê entre o John, entre o Breno, entre outros caras, entre o Rony, acho que era importante o Abel ter falado, e o Abel termina falando, né, que tá gostando muito do que tem visto do Lázaro.
Sem dúvida, e ele, é isso que eu ia falar, ele responde muito porque sabe desse clamor popular aí por mais minutos pro Lázaro. Mas é isso, né, Boca? Eu acho que ele bate muito na tecla, faz questão de ressaltar essa hierarquia que existe, mesmo que ele não use essas palavras, mas nesse ponto eu até concordo com o Abel, né? Não dá para também chegar um cara e já ir passando à frente de gente que tem batalhado. Ele falou muito disso do Breno Lopes, quando ele coloca o Breno Lopes como titular do meio pro final da temporada passada, ele fala, cara, esse cara foi talvez um dos mais injustiçados aqui do elenco, ele sempre esteve pedindo passagem e não chegava a hora dele, então... Faz parte, inclusive, da manutenção do elenco, do Abel ter todo mundo ali na mão, conseguir gerir tudo isso, mas acredito que você e muitas pessoas da torcida palmeirense também queiram ver um pouquinho mais de Lázaro. Afinal, além de tudo isso que eu e o Thiago Ferri falamos aqui, como ele muito bem pontuou, é um investimento alto que o Palmeiras fez, né?
Só que a gente só precisa lembrar. Concordo com você, gostaria muito de ver Lázaro jogando mais, inclusive os próximos dois jogos, eu já tacaria ele no time, tá? Se a primeira fase do Campeonato Paulista serve para testes, o Palmeiras já está classificado, não é o Lázaro entrando na partida que vai atrapalhar alguma coisa, né? Muito pelo contrário, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente acompanhar o futebol do jogador. Agora, uma coisa é fato, JP, o Abel faz uma gestão de elenco muito boa. Você percebe nos mínimos detalhes quando você acompanha algum conteúdo da TV Palmeiras, ou quando você vê alguma coisa vazada, por exemplo, teve uma das festas do Palmeiras que vazaram vários vídeos dos jogadores com o treinador na festa. Você percebe um ambiente do Palmeiras muito bom. E é claro que é muito bom, senão o Palmeiras não estava tão vitorioso há tanto tempo com o mesmo treinador. Parece que os jogadores ali respeitam muito o Abel Ferreira. Então cabe a nós, torcedores, nós que estamos do lado de cá, entender o que o homem está fazendo. Se ele está segurando um pouco o Lázaro, se for segurar, ele tem os motivos dele, né? Cabe a nós só entender, cara. É o que eu falei aqui na outra live, cara. Até teve um inscrito no canal que ficou bravo e tal. Eu comentei assim, eu falei, mano, se daqui a pouco, mano, é melhor alguns torcedores mandarem o currículo de treinador pro Palmeiras, porque o Abel não deve estar querendo ficar lá, né? É, a gente precisa respeitar o homem. Agora, assim, se você perguntar a minha opinião, eu gostaria de ver o Lázaro jogando. Os minutos que ele jogou hoje, ele foi muito bem. Ele teve umas boas pedaladas pelo canto esquerdo de campo. Ele foi para cima da zaga adversária, teve até um chute. Eu achei que o pouco que ele jogou muito bem. E eu colocaria ele já domingo contra o São Paulo.
É isso. E isso já me deu uma deixa bacana, Boca, para a gente falar um pouquinho sobre esse clássico, né? Sobre o que deverá ser esse jogo, que vai contar com ingredientes especiais, né? Afinal, São Paulo e Palmeiras já se enfrentaram nesse ano pela final da Supercopa. O Abel, né, até falou também na coletiva que não dá para tratar como um jogo qualquer, e falou, pô, se eu falasse isso, estaria mentindo. Mas acho que não chega a ter também um clima de revanchismo gigantesco, né, Ti? Mas quero saber de ti se tem ou não e o que esperar do Palmeiras para essa partida. Eu duvido muito que o Abel vá poupar, vá colocar elenco reserva. Claro, pode mudar uma peça ou outra, natural, mas não vai entrar com freio de mão puxado num clássico, né?
Eu acho que não também. Eu até acho que, não vou dizer que tem um clima de revanche, mas assim, por conta da Supercopa, por conta da rivalidade que se criou, que aumentou nos últimos tempos entre Palmeiras e São Paulo, porque entre os rivais do estado, na era Abel, o São Paulo é o que mais dá trabalho para o Palmeiras, então acho que todo jogo ganha esse acréscimo. Então, por mais que seja uma partida já de fase final, né, da parte de grupo do campeonato, o Palmeiras já classificado, já com a liderança do grupo, inclusive, garantida, né, e atualmente com a liderança geral, eu acho que vai ter um grau de importância. Poupar, eu também acho que ele não vai poupar, porque o jogo aconteceu na quarta-feira e o Abel, ele sempre pede ali um intervalinho de 3 dias, né? Uhum. Então, eu acredito que, praticamente não, vai ter os 3 dias, né? Quinta, sexta e sábado, vai ter os 3 dias, então...
E joga lá pro fim do domingo, vai destacar, né?
Domingo 8 da noite, então assim, ele tem um bom tempo para recuperar os jogadores. Agora, aí entra o que a gente tá falando. Ele começar a usar algumas peças. Ele fez esse teste agora com o Caio Paulista. Sim. Ele pode, de repente, para que ele, dependendo do que ele entender do jogo, tirar algum dos seus jogadores e colocar um outro. Ele pode gerir o elenco. Então, assim, eu acredito que a gente vai ver a base da equipe titular aí. E, de repente, aí eu acho que poderia poupar alguém, tirar mais gente contra o Botafogo na última rodada, apesar do fato de que tem também a semana cheia para trabalhar, né? Então, assim, o calendário ajuda o Abel a tentar escalar o que tem de melhor e tentar fazer alguns testes pontuais. Então, o que o Boca falou é verdade. Eu não sei se já contra o São Paulo, mas assim, daria mais minutos para o Lázaro nesses próximos 2 jogos. Estevão, acho que é um cara que pode jogar mais também, sim, que não tem jogado. Vai pela gestão. Mas a equipe, eu apostaria que vai ser bem parecida com a que jogou nessa quarta-feira contra a Portuguesa.
É isso. Boca, antes de passar para ti, quero agradecer a participação da galera que está com a gente aqui na live, neste fim de noite de quarta-feira, né? Então, Edgar Nogueira, o canal da Lili, o Alcides Pontes Remígio, quem mais que está conosco aqui? O Alcides até fala, né, sobre o Lázaro, dá seus pitacos, fala que jogou bem hoje, enfim. Mas quero saber de ti, Boca, pra gente não desvirtuar muito do assunto. Primeiro, uma direta e reta. Tem ou não tem clima de revanche? Você aqui, como torcedor, pode nos responder melhor. E segundo, o que você imagina, mesmo perguntando um pouco do que eu fiz pro Ferri, duvido muito que o Abel vá poupar, né? Imagino que também nem seja o desejo da torcida palmeirense, mas falar um pouquinho do que você acha para a partida, fazer uma projeçãozinha, mas dessa eu não vou deixar você escapar não, Boca. Tem ou não tem clima de revanche, meu amigo?
não tem clima de revanche. Não tem clima de revanche. Palmeiras e São Paulo devem se enfrentar. Na minha opinião, São Paulo vai se classificar para a próxima fase da competição. Precisa ser muito incompetente para não se classificar para as quartas do Campeonato Paulista. E acredite que tem time que vai conseguir essa proeza. Mas o São Paulo vai se classificar para a próxima fase e o Palmeiras também. Eu acho que pode pintar um Palmeiras e São Paulo num mata-mata do Campeonato Paulista. Aí eu te respondo diferente, tá, JP? Para esse jogo, claro que o Palmeirense está com o São Paulo engasgado aqui, isso está mesmo. Mas esse jogo em si do Campeonato Paulista, eu entendo assim, se o Palmeiras perder do São Paulo, cara, a piada dos caras vem forte, e aí a gente vai ter que respirar fundo. Se o Palmeiras ganhar do São Paulo, JP, é uma vitória extremamente especial. Clássico é sempre um campeonato à parte. Mas, para mim, a revanche não vai ter sido dada, irmão. Tá? Porque o Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil e o Palmeiras perdeu o título da Supercopa. Ganhar um jogo de primeira fase do Campeonato Paulista, para mim, não... Tem que ganhar, mas para mim não supera os outros fatos. Então o Palmeiras tem que ganhar agora no domingo, mas mais do que isso, tem que eliminar o São Paulo no mata-mata de alguma competição, do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil, Libertadores, aí realmente a revanche seria muito forte. Agora esse jogo de domingo, cara, importante, claro. Clássico, claro, perder de jeito nenhum, senão vou chegar na live aqui muito irritado. Mas a revanche não vem nesse domingo, não.
Gostei da pontuação, porque muito se fala em clima de revanche num jogo imediatamente posterior, né, a algo que tenha acontecido. Então, pegando, para não falar de clube aqui, pegando o exemplo de seleções, né, vira e mexe tem um amistoso aí, Brasil e França, clima de revanche. Cara, não, eu concordo contigo, clima de revanche seria ganhar uma final de Copa do Mundo em cima da França, eliminar a França de uma Copa, né, enfim. Mas entendi o teu racional e acompanho a relatoria. Mas só para, né, te dar esse espaço, o que você imagina para essa partida? Você enxerga que, diante desse momento, né, pensando no recorte pós-Supercopa, o Palmeiras, ao meu ver, vem melhor do que o São Paulo. Você enxerga que o Palmeiras, apesar do jogo ser no Morumbis, chega como favorito para a partida?
Não acho que tenha favoritismo. Eu acho que é 50-50. O Palmeiras está num momento melhor do que o São Paulo, mas parece que o Abel Ferreira contra o São Paulo e ainda no Morumbi, cara, tem certa dificuldade, né? Então você coloca isso aí na balança da 50-50, o jogo tá realmente 100% aberto, vai ser um jogo difícil para o Palmeiras, difícil também para o São Paulo. Concordo com o Ferri, eu acho que esse provavelmente é o Palmeiras titular que vá. Eu fico na dúvida ali com o Caio Paulista, tá? Eu não sei se vai ser o Caio Paulista novamente, talvez sim. Não. Até por ser o São Paulo no Morumbi, não sei se o Abel vai criar essa daí. Não sei. Fica aqui só um achismo mesmo. Talvez entre outro claro. Jogador aí, o próprio Richard Rios, e o Palmeiras retome a outra formação que o Marcos Rocha começa lá, vindo de trás, e o Richard Rios toma conta do meio de campo. Pode ser que alguma coisa mude aí, ou até o próprio Lázaro. Mas eu acho que a cara do Palmeiras, ela tá começando a pintar, realmente, como o Ferri falou. E aí você perguntar pra mim, pô, poupar o titular, aí, JP, mano, de verdade, mano, se o Abel poupar contra o São Paulo, eu vou ficar irritado, mano. De verdade, se não poupou hoje, e tudo bem não poupar hoje, acho certinho. Palmeiras quer ser líder geral, acho certinho, força máxima com a Portuguesa. Agora sim, pera, você não poupou com a Portuguesa, que é muito mais fraca que o São Paulo, com todo respeito. Jogando no meio de semana, pra ir pro final de semana, vai poupar contra o São Paulo, sendo que tem a semana inteira de descanso, pra mim não tem o menor cabimento, eu espero que isso não aconteça.
Não, eu também acho que não faz sentido algum. Mas era isso, Ti. Mais algum ponto sobre esse Palmeiras de São Paulo que eu tenha deixado escapar, que você imagina seja necessário aqui da gente pontuar?
Não, que a gente passou por todos os assuntos. Só um ponto que eu tava levantando aqui, lembrando agora. Palmeiras não perde um jogo desde novembro, né? Palmeiras, desde a derrota pro Flamengo ali no Campeonato Brasileiro, não perde um jogo. Nessa temporada são agora 11 partidas, né? Com 7 vitórias, 4 empates. Em alguns momentos teve uma reclamação mais forte da torcida, depois do Supercopa, depois do Derby, mas assim, Palmeiras com um começo de ano muito, muito seguro, né? Mesmo com essas mudanças, esse teste de esquema aí, o Palmeiras muito forte aí para começar esse mata-mata, porque agora já é isso, né? Já começar a pensar no que vem no mata-mata, se vai enfrentar a Ponte Preta ou Água Santa, nesse momento seria a Ponte Preta adversária, né, do Palmeiras no mata-mata, e a busca pelo Palmeiras muito vivo na busca pelo tricampeonato. Então, eu acho que o que eu acho que valeria citar é isso. A gente fala de testes, alguns momentos, algum desempenho um pouco abaixo, mas o Palmeiras não perde um jogo desde novembro. Já são 15 partidas sem perder, e o Palmeiras demonstrando muita força aí para começar esse mata-mata de Campeonato Paulista.
É isso. A cobrança em cima, né, desse elenco palmeirense, de Abel Ferreira, enfim, dos jogadores individualmente, ela, claro que ela subiu de nível, dado o que esses jogadores, esses mesmos jogadores, esse mesmo treinador, a equipe palmeirense, tem apresentado nos últimos anos, né? Então, o Palmeiras empata dois jogos, a cobrança, às vezes, vem num tom até, muitas vezes, na verdade, acima do que se faz pelo resultado ali que o time está apresentando. Mas eu acho compreensível, acho que faz parte de você estar no topo, né? Tem muitos treinadores falam isso desde a categoria de base até o profissional, que isso é meio um mantra no esporte, né? Que chegar no topo é difícil, mas se manter lá é mais difícil ainda. E o Palmeiras, de 2020 para cá, já vão completar 4 anos aí, que vem se mantendo no topo. Se você quiser fazer um recorte ainda maior, 2015 para cá, o Palmeiras vem se mantendo no topo, né? Que de 2020 para cá, então, aí é o pico da Concagua ali de tão no topo que o Palmeiras está. Então, acho que é a cobrança natural, mas importante, né, Boca? Esse destaque do Ferri, um time que não perde desde novembro. Bem verdade aí que teve esse período entre as temporadas, claro, mas é um recorte bem importante, né? Você que faz parte, às vezes, da torcida que dá uma cornetada, às vezes você corneta os corneteiros, mas é importante, né? Parar, respirar, olhar e falar, caramba, esse time não perde há muitos jogos, né? Então eu queria ouvir de você um pouco sobre isso também.
Você sabe que se diz muito na torcida do Palmeiras que a torcida é dividida entre o corneteiro ou amendoim e o passapano, né? Que é o cara que pra tanto tá sempre tudo bem e tal. É claro que deve existir um equilíbrio, mas torcedor é passional, não é racional. E é difícil você achar um equilíbrio quando a nossa razão ela é passional, né? Ou seja, às vezes não há razão. Mas se eu fosse escolher um lado da moeda, se eu tivesse que sentar aqui e escolher se eu sou passapano ou se eu sou corneteiro, eu acho que eu sou passapano, tá? Porque, cara, é impossível não valorizar esse Palmeiras de 2015 pra cá, JP. JP, eu nasci na década de 80, uma década perdida pro Palmeiras. Aí eu vi um Palmeiras multicampeão nos anos 90 e, cara, no final da minha adolescência, início da fase adulta, eu chegava na escola, na faculdade, olhando para baixo, assim. Porque não tinha como. O Palmeiras dos anos 2000 era terrível. Só que o Palmeiras em 2015 voltou a ser Palmeiras. Um time que foi protagonista de 1914 até então, protagonista em 20, 30, 40, 50, as academias de 60, 70, uma outra academia para mim que foi de 90. Então, eu ver esse Palmeiras de 2015 para cá, eu prefiro muito mais bater palma do que ficar cornetando, cara. Entendeu? De verdade, meu, é um time que não perde desde novembro. O Palmeiras é líder geral do Campeonato Paulista. Pipocou na Supercopa? Pipocou na Supercopa. Foi ridículo, fiquei irritado. Pipocou mais ainda na derrota por 2-2 pro nosso maior rival? Sem dúvida nenhuma. Agora sim, cara, meu, é o Palmeiras, velho. É o Palmeiras, e é o Palmeiras de Abel Ferreira. É um Palmeiras de Dudu, do tempo de Dudu. É um Palmeiras de Everton, que apesar de estar falhando, é o Everton. Então, de um modo geral, velho, pra mim, o palmeirense tem que bater palma pro time que torce.
Sim. Ô, Boca, você falou uma coisa que ficou na minha cabeça no último episódio, eu achei muito legal, que você fez uma explanação falando sobre torcida, mais ou menos, né, que nem essa que você acabou de fazer. Falou, cara, eu não tô aqui, eu não sou mais ou menos torcedor que ninguém, e eu não tô aqui pra ensinar a torcer, eu gosto muito dessa ideia, eu pego muito mal com quem tem esse, sabe, esse tom na fala de que quer falar que é mais ou menos torcedor, que quer como se fosse um sommelier de arquibancada, sabe? E isso ficou na minha cabeça. E outro ponto agora, juntando com o que você acabou de falar, que eu acho interessante, cara, o torcedor tem mesmo que ser passional, tem que ficar puto com coisas que, num, tipo, racionalmente você não ficaria, faz parte do futebol e faz parte de ser torcedor tudo isso. Quando a gente faz uma análise um pouco mais profunda, bate em algumas teclas, fala, olha, vamos tentar olhar por esse outro espectro, é para tentar entender os porquês das coisas. Então, eu acho que o mix de tudo isso é o ideal. Vai ficar bravo, vai cornetar o cara, às vezes, fora do tom, desmedido. Beleza, faz parte da vida do torcedor. Mas também não entra numa onda de só isso, sabe? Tenta entender o futebol mais a fundo, que eu tenho certeza que você vai curtir um pouco mais ele, né? Então, já indo para a nossa reta final, te passando para suas considerações finais, e claro, aquele momento, se tiver alguma quentinha, pós-jogo é mais difícil, né? A gente ter algum comentário sobre as últimas matérias que vocês postaram no GE.globo, também fica à vontade. Mas eu acho que é isso. A gente fala muito, né, de torcedor aqui, você fala de torcedor para torcedor, né, Boca? E é por isso que é legal ter o Voz da Torcida com a gente nos podcasts, mas é o equilíbrio, cara, não tem muito segredo, né? Tem que esbravejar, tem que comemorar, tem que chorar com um gol no último minuto, tem que curtir, mas entenda, quando a gente fala, quando a gente analisa, quando a gente critica um jogador ou treinador, é em prol de uma melhor compreensão do futebol como um todo. Então, é para isso que estamos aqui. Com essa eu passo para você. Foi muito profundo, Thiago Ferri?
Foi bem, mas é pro horário, né? Foi bonito. Reflexão da madrugada. Foi bonito. Bom, JP, agradecer a audiência de quem está com a gente. Eu vou falar algumas coisinhas rápidas aqui de informações. O Palmeiras apresentou, né, pro COF o balancete de dezembro, com 839 milhões de receita no ano de 2023, um superávit ali de pouco mais de 8 milhões, isso a gente já tinha publicado na terça-feira. Agora, mais cedo, a gente publicou uma atualização sobre a dívida da Crefisa, que é uma coisa que o torcedor pergunta sempre. Aquela dívida que começou em 2019 chegou a mais de 170 milhões, fechou o ano de 2023 em 24,9, quase 25 milhões de reais. Então, o Palmeiras pagou cerca de 40 milhões de reais da dívida no último ano. Então, a tendência, né, é que o Palmeiras, se não acabar nesse ano, de repente no começo de 25, quite, enfim, essa dívida que tem com a Crefisa, né, que é uma coisa que se fala há muito tempo, que é aquela dívida por jogadores contratados com aporte da patrocinadora. Depois o contrato teve aquele aditivo que teve aquela polêmica no Conselho Deliberativo que se transformou em empréstimo, mas enfim, esse empréstimo agora mais perto de ser pago. E uma última coisa sobre uniforme: o Palmeiras tem contrato com a Puma até o fim do ano, e o Palmeiras vai abrir, já abriu, né, uma concorrência, e 7 empresas, incluindo a Puma, entraram em contato, fizeram ofertas para o Palmeiras. O Palmeiras agora está conversando, vendo quais são as melhores opções. A Puma, hoje a relação é boa, né? A gente tiver alguns problemas ali no meio do caminho, mas o que se tem é uma discussão, uma das discussões que se tem com a Puma é sobre a questão do contrato de exclusividade. A Puma, por enquanto, é exclusiva do Brasil, o Palmeiras é exclusivo da Puma no Brasil, mas a gente sabe que o Grupo City é um parceiro mundial da Puma, e o Grupo City comprou o Bahia, né? Sempre tem essa possibilidade, essa discussão se o Bahia vai virar Puma ou não. Então, isso entraria na discussão, e é uma coisa que a gente vai acompanhar, porque o Palmeiras tem muitos contratos aí para vencer. Tem contrato com a Puma, contrato de patrocínio com Crefisa e Funk, também teve a concorrência aberta, e também contrato de placa de publicidade no Allianz Parque, que a gente já publicou também, mais uns. Então, assim, é um momento, um fim de ano importante aí para o Palmeiras, além da eleição, de possibilidade de conseguir um dinheiro bom aí com melhorias em contratos nesse fim de ano aí no marketing.
Muito bem, Ferri. Trouxe as quentinhas mesmo, estando aqui no calor do pós-jogo, né? Não deixou de informar a torcida palmeirense. Leandro Boca, seu recadinho final aí, que eu acho que hoje não vai falhar. E também fica aqui aberto o espaço para você ter seus últimos comentários. Fica à vontade, meu amigo.
Queria saber se o Grupo Globo, né, no qual temos a honra aqui de fazer o podcast, está contratando novos atores. Vocês sabem se está contratando, JP?
Bom, eu não vou entrar nessa seara porque...
Eu não sei.
Eu também não sei. Não tô sabendo de nada. Por quê, meu amigo?
Não, porque tem um cara, cara, o nome dele é Giovanni, mas costumam falar que ele tem dois nomes, Giovanni e Augusto, que ele merece uma vaga em alguma novela, porque é brincadeira o que esse cara chorou no jogo de hoje. Merece ser global, merece ser ator da Rede Globo. Como você encena, meu cara, é impressionante, uma salva de palmas. Deivinho não é ninguém perto do senhor. Porque é impressionante como ele olhou para a câmera e teve coragem de falar que aquele tombo que ele toma sozinho foi pênalti do Murilo. Tá de brincadeira. Ou então você achou que ainda jogava no time de Itaquera e de repente o juiz fosse dar pênalti naquele lance. Um absurdo, seu Giovanni Augusto. Um abraço para vocês. É sempre um prazer fazer o podcast do GE Palmeiras. Grande abraço. Avante Palestra e domingo tem um jogo aí.
É isso. Ô, Boca, eu gostei que o recado dessa vez foi pra Portuguesa, né? Pra um jogador da Portuguesa. Porque você tratou o jogo como é devido. É um clássico do futebol paulista. Então, fica o recado aí também para um jogador da Portuguesa. Enfim, você que sempre foca nos rivais, tá aí a Portuguesa, né? Nunca deixará de ser um grande nos nossos corações aqui, paulistas e paulistanos. Leandro Boca, muito obrigado pela companhia, sempre um prazer estar ao seu lado, um cara alto astral demais, sempre nos arranca bons sorrisos, a gente consegue manter o clima da live lá no alto, o clima do podcast bem animado. Thiago Ferri, digo o mesmo senhor, e sempre com muita informação, sempre com muita análise da boa e da melhor, o melhor debate do futebol palmeirense, você acompanha aqui no GE Palmeiras. Se você curtiu essa live, meu amigo, minha amiga, que está vendo no YouTube, seja ao vivo aqui, mas você está vendo no momento posterior no YouTube, não deixa de dar seu like, compartilha com seus amigos e amigas. Você, meu querido, você, minha querida, que está ouvindo em formato de podcast, assine o feed do GE, se inscreva no feed, a depender do seu agregador, e também compartilhe com seus amigos e amigas, assim nosso trabalho chega mais longe e a gente continua fazendo essa resenha boa para você, palestrino, para você, palestrina. No mais, um grande abraço, beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!